O que guiará o marketing digital a partir de 2020? Este é o tema do Yardcast de hoje, onde traremos insights. Na verdade, a gente não gosta da palavra insight, nós traremos ideias já consolidadas, ferramentas que a gente já utiliza e que ou que se já utiliza há muito tempo ou que passamos a utilizar há pouco tempo, mas que são ferramentas práticas para quem quer se aprofundar nessa área de marketing digital e conhecer um pouco mais do que existe de moderno. Vamos lá!
Nós usamos aqui uma ferramenta na agência há alguns meses e ela é bem reconhecida, principalmente para quem trabalha com SEO, mas ela é uma ferramenta que ela funciona não só para SEO, como também para quem trabalha com busca paga, com anúncios no Google Ads, e também para a produção de conteúdo que não tem o foco em SEO, mas ela também gera ideias para produção de conteúdo, chamada SEMrush. O SEM se escreve com S, né, que vem do Search Engine Marketing. E eu quero falar sobre ela hoje porque ontem eu estava assistindo um webinar que eles fizeram para quem usa a ferramenta, né, e é uma ferramenta bem, bem completa, e até estava em pauta aqui na agência sobre como aproveitar melhor essa ferramenta. Porque muitas vezes a gente tem ferramentas que a gente tem muitas, né, muitas funcionalidades disponíveis, mas não aproveita 100% dela, então é interessante a gente sempre estudar um pouco mais todo o potencial que a gente pode usufruir, né, do que a gente tem em mãos. Bom, essa ferramenta ela é basicamente assim, uma ferramenta que você vai trabalhar, tanto você vai monitorar tanto o teu próprio site como o site dos concorrentes para ver que estratégias os sites concorrentes estão seguindo e quais estratégias você pode seguir, tanto para ranquear no Google organicamente, quanto para anunciar no Google através do Google Ads. Ela é uma ferramenta que tem um custo a partir de $99 por mês no plano Pro. Aí tem os planos mais avançados, que tem funções só disponíveis para esses planos, né? Vai até $400 por mês.
Acho que dá para contextualizar para o pessoal assim, algumas funções básicas e principais, bem práticas do que a ferramenta faz, né? Quando a gente teve contato as primeiras vezes, eu costumava falar assim que se alguém fala para você que está fazendo SEO e não usa SEMrush, a pessoa não faz a menor ideia do que está fazendo, ou ela tem uma fórmula mágica aí que ela está guardando as 7 chaves, porque é praticamente impossível você fazer uma estratégia eficiente de SEO sem uma análise dos dados que o SEMrush fornece, né? Não sei se você vai abordar isso ou é que vai falar.
Sim, com certeza. Até no geral, assim, eu vou elencar até três principais ferramentas que, na minha opinião, são as que mais chamam a atenção do SEMrush. É você, primeiramente, saber o que as pessoas estão buscando no Google, né? Então, você precisa ranquear. Eu quero fazer artigos para atrair pessoas para o meu tema aqui. Por exemplo, sou proprietário das lojas americanas e eu quero vender computadores. Eu posso pesquisar e ver através do SEMrush o que as pessoas estão procurando em relação a computadores. Desde a tendência ao computador lançamento ou até mesmo a mousepad gamer para computadores. Em segundo lugar, avaliar o que os teus concorrentes estão fazendo. Então você consegue ver quais palavras-chave estão ranqueando para as páginas do seu concorrente. Não só avaliar a concorrência orgânica, como também avaliar os anúncios do teu concorrente. Isso é bem interessante porque até existem ferramentas grátis que fazem essa avaliação de palavras-chave orgânicas no Google. Agora, essa função de pesquisa paga, de entender quais são os anúncios que o teu concorrente está fazendo, eu não tinha visto em lugar nenhum ainda. Então, lá tem toda a biblioteca de anúncios do Google Ads que o teu concorrente está anunciando no momento.
Essa é uma função interessante, até a gente começou a explorar aí há pouco tempo, e você consegue verificar tantos anúncios da rede de pesquisa, anúncios da rede de display, e o interessante é que realmente aparecem todos os anúncios do concorrente. É, em alguns casos, ele consegue até fazer uma média de investimento no mês, né, se ele tiver dados suficientes para analisar, né? Então, isso é bem legal, você consegue equiparar o teu investimento com o investimento do concorrente, além de você poder tirar ideias dos anúncios dele, né? Pô, como eu posso fazer um anúncio melhor que o meu concorrente? Então, é bem, bem legal nesse sentido.
É, inclusive até o SEMrush, ele dá ideias por ele próprio, né? O próprio software, ele gera ideias baseado em palavras-chave semelhantes às que você está usando nos teus anúncios para gerar ideias diferentes de anúncios. E não é só isso, né? Também você pode entender as palavras-chave que estão levando o tráfego para o teu concorrente, entender quem está acessando o teu site, que também acessa o site do concorrente. Você pode saber, X%, assim, 50% do meu tráfego, o meu concorrente também essas pessoas também estão acessando o site do meu concorrente. Você pode explorar muito o mercado usando essa ferramenta. Pode também comparar quais palavras-chave o seu site concorre com, o seu site está usando e o teu concorrente não está usando. Então você pode perceber aí lacunas, por exemplo, estou vendendo lá da Americanas, eu vendo, vendo televisão. O meu concorrente ele não está ranqueando nada para televisão 4K. Eu posso aproveitar essa lacuna de palavra-chave e ranquear para alguma página para televisão 4K e sair na frente do meu concorrente. Ideias de palavras-chave, por exemplo, se eu tenho uma página para vender televisão 4K, quais palavras-chave, além de televisão 4K, as pessoas estão procurando que eu posso usar para ranquear na minha página? Então, além de TV, televisão 4K, vai ser TV 4K, TV em resolução máxima, resolução absurda, qualquer tipo de pesquisa, né? E isso gera uma ideia bem legal, assim, de para você entender o que as pessoas estão pesquisando por voz também, porque o SEMrush, nessa função específica que se chama Keyword Magic Tool, ele dá várias ideias de palavra-chave que as pessoas buscam, e dá para ver que essa pesquisa é feita por voz também, porque é feita de uma maneira bem específica, né? Então, a pesquisa lá de televisão 4K a pessoa pesquisa preço da televisão 4K em 2020, então, dando a entender, assim, que podem ser pesquisas realizadas por voz, né? Tem também uma ferramenta dentro do SEMrush que faz análise de SEO da tua página. Então, você quer ranquear uma página, mas não está conseguindo. Então, você coloca essa página na ferramenta e ela indica o que pode ser melhorado. Tem links quebrados, o carregamento está lento, não tem o protocolo de segurança, que é o HTTPS, entre outros, né? Para a criação de conteúdo, tem uma ferramenta específica que é como se fosse um Google Trends um pouquinho mais avançado, que ele dá ideias do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão comentando sobre determinado assunto. E o Google Trends é grátis também, você que queira usar, pode aproveitar sem pagar nada.
Acho que é legal essa discussão, que é bem ampla aí, a respeito do... Você falou de busca por voz, né? Das pessoas acreditarem que as empresas escutam, os celulares hoje em dia escutam, e aí fornecem propaganda, né? Então, assim, pelo menos abertamente, publicamente, não existe nenhuma ferramenta publicitária nem de marketing digital oficial que você possa configurar um anúncio a partir de voz. Então, quem fala isso desconhece completamente do assunto de propaganda. Não estou dizendo que não existe, por exemplo, na Amazon, porque eles dominam o anúncio e eles dominam a ferramenta que é o Amazon Echo, né? Então, pode ser que exista. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que não existe uma ferramenta. Então, assim, eu pesquisei, falei sobre cachorro e apareceu comida de cachorro. Então chegue lá para a empresa de comida de cachorro e pergunte para ela como é que você configurou esse anúncio para as pessoas que estavam falando sobre cachorro. Isso não existe. Isso é lenda.
No próprio Facebook, né?
Não tem essa opção de segmentação, né? Agora, realmente, o que acontece é que o Google, existem os comandos por voz que as próprias pessoas falam para buscar coisas no Google. E isso sim pode ser gerado para fazer anúncios a partir das buscas feitas, por voz ou não por voz. Então, o que você digita no Google influencia muito no tipo de propaganda que aparece para você. E que você pode segmentar, seja ela por voz ou não. Então, daí pode ter uma faísca disso, dizer, ah, o cara pesquisou por voz alguma coisa no Google e mostrou a propaganda. Mas a pessoa efetivamente pesquisou aquilo e foi porque digitou no Google, não foi porque ele escutou sem você estar vendo. E tem algumas discussões que a Apple já admitiu com alguns funcionários que vazaram informações que a Siri, lá para melhorar a Siri, eles escutam, eles gravam alguns trechos e tudo mais. E aí eu escutei até uma reportagem de um engenheiro, o cara falando que seria economicamente inviável para uma empresa tipo a Apple gravar todas as comandos de voz da Siri do mundo inteiro, porque são bilhões e bilhões de áudio. Então não teria nem sentido econômico usar servidores e tudo para gravar isso. Só pra gravar, né? Pra fazer alguma teoria da conspiração. E não quer dizer que não possa evoluir, não tô falando. Não tem hoje uma ferramenta pra anunciar pra voz. Não quer dizer que não existe, não quer dizer que não possa evoluir pra ter. Mas só acho que valia esse comentário aí, respeito de voz, né? Que o pessoal fica curioso.
É, com esse crescimento das buscas de voz, né? A gente... Eu vejo que o Sumerch, ele tem esse cuidado, né? Questão de apresentar, né, possíveis pesquisas de voz. Então, eu acho que, assim, como a gente está falando até do que guiará em 2020, então, com esse crescimento das vozes, esses programas, essas ferramentas que tiverem esse cuidado, provavelmente vão se destacar das demais. Né? Então, hoje tem algumas ferramentas parecidas com o SEMrush, mas que provavelmente não tem esse cuidado. E se esse ano elas não se despertarem, né, enfim, até o próprio SEMrush, né, não evoluir isso, eu acho que vão ficar para trás, né, porque... Cara, a porcentagem de buscas por voz, eu imagino que já esteja até quase equivalendo aí. Né?
A gente até comentou sobre isso em algum podcast anterior, né? Que essa é uma tendência, a voz é uma tendência para SEO, para tecnologia de um modo geral. As tecnologias estão evoluindo para utilizar cada vez mais a voz, né? Então, realmente, as ferramentas, as agências, as empresas têm que se adaptar a isso também. Bom. Dando continuidade aqui, só para fechar algumas outras ferramentas aqui que vale citar também. Ferramenta para escrever artigos, você que escreve artigos, tem uma ferramenta do SEMrush que você cola lá o texto do teu artigo e ele indica melhorias que você pode fazer no título, para ranquear a palavra-chave, se tem muita palavra-chave, tem excesso ou tem pouca palavra-chave, variedade de palavra-chave que deve ter no artigo. Você pode escrever direto, inclusive, pode escrever direto o artigo lá no SEMrush, ou você copia e cola lá. Tem uma ferramenta para programar posts em redes sociais, exceto o Instagram, é o único que não deixa programar, mas tem isso também. E ele dá algumas ideias ali do período em que a tua audiência está mais engajada, né? A gente que tem um certo ceticismo em relação ao engajamento orgânico, né? Até assim, eu avaliando assim, me passa a impressão que eles criaram essa ferramenta e ela é muito mais aproveitada por grandes páginas que têm grandes ou grandes marcas que têm um alto engajamento, né? Talvez para uma realidade de empresas menores não vai ser tão útil. Mas tem essa função ali de você analisar em qual data, em qual horário o meu público está engajando mais, entre outras funções de engajamento orgânico que não vem ao caso.
É, mas acho que vale essa discussão, é bem pertinente, né? A questão do ceticismo em relação ao engajamento orgânico que gira em torno muito do ceticismo pela busca a qualquer custo pelo engajamento orgânico. Toda a estratégia é baseada nisso de uma pequena empresa. É o grande X do questionamento que a gente traz é até que ponto uma pequena empresa que tem uma estrutura comercial pequena, enfim, um nicho de mercado muito, muito restrito num bairro, etc., vai ficar buscando esse engajamento orgânico. E muitas vezes buscando da forma errada, que é fazendo propaganda, né? Fazendo posts de propaganda. Posts de propaganda não gera engajamento orgânico. Isso é ponto final. Agora, vou buscar um engajamento orgânico? Ok, a que custo, a que preço e por que eu quero isso, né? Acho que essa que é bem a discussão.
É o que tudo indica que esse custo está cada vez mais caro.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E que empresas especialistas nisso são poucas, né?
É
tanto que a gente fala que a gente critica porque a gente não faz e vê que muita gente se propõe a fazer e não sabe fazer. Então fica naquele lenga-lenga, a gente vai direto no assunto, a gente faz mídia, tráfego pago, que é algo que a gente consegue estudar um pouco mais sobre o assunto, entender um pouco mais. Não é que a gente ignora totalmente o orgânico, faz algumas ações, mas não busca a qualquer preço só isso. Né? A gente vê, tem algumas marcas que a gente atende, que tem uma busca relativa pelo orgânico, uma fábrica, né, de massas, não sei se pode citar o nome aqui. E os posts que bombam são posts de meme, com piada. Não tá falando da empresa, então... Né, até que ponto está gerando brand awareness ou outras coisas. Assim. Acho que vale essa reflexão sempre.
Bom, e para fechar, tem as ferramentas de ads, né? Como até a gente citou aqui, para você avaliar os anúncios do teu concorrente, tanto de busca paga, tanto de display quanto
pesquisa.
E também um criador de anúncios, né? Segundo até a própria pessoa do SEMrush que estava apresentando lá, estava justificando que assim, era mais intuitivo, mais fácil montar os anúncios dentro do SEMrush, exportar para importar depois no Google Ads, porque você tem uma facilidade ali para agrupar as listas, anúncios ali, então vale essa dica aí de testar essa web builder do SEMrush. Tem algumas funções, como eu falei, que são apenas para os planos maiores, né, para o plano guru e para o plano business, mas de qualquer maneira tem muita ferramenta, muita função, que eu inclusive não citei aqui, né, citei as mais importantes, mas com certeza tudo isso que está citado aqui são grandes tendências para o marketing digital, para o marketing em 2020. A gente às vezes busca tendências, busca coisas novas, né? Mas a gente não para também para olhar, para falar que o que já vem sendo feito há muito tempo também continua sendo muito importante, né? Que é o caso tanto do SEO, tanto da produção de conteúdo, quanto da busca paga dos anúncios no Google Ads.
Show de bola. Acho que dá para a gente entrar em outra temática, em outro tópico. Acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu trouxe um insight, daí se você conseguir puxar um gancho aí para dar continuidade, um dos dois temas aí, que é o principal que eu quis trazer era falar sobre gerar lead só por gerar, né, uma coisa que já está com certeza garantido, comprovado que não gera resultado. E uma estratégia de SEO bem feita tem tudo a ver com isso, que você faz uma estratégia de SEO, às vezes é longo prazo, demora para começar a ter bons resultados, mas você começa a ter resultados mais consistentes lá na frente, que é gerar oportunidades comerciais de verdade, não ficar fazendo um Facebook Leads, jogar lá R$500 e esperar cair um monte de oportunidade. Mas sim ranquear para palavras-chave importantes, estratégicas para o negócio, que vão gerar oportunidades melhores. Então, acho que a grande questão que eu quis trazer como opinião é essa. É cuidar com essa questão de gerar lead por gerar, até porque começa a queimar o filme de outras estratégias, né? Eu vi uns caras discutindo assim, porque eu fiz inbound e não gerou resultado. O que que você fez? Fez Facebook Leads. Você não fez inbound, você fez geração de leads, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Né? Mas é difícil até pro mercado, porque é uma metodologia nova, né? Pouca gente tá conhecendo. Então era isso aí.
Basicamente tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui, né? E muito se fala, né? Quando se fala em mídia digital, coleta de dados, né? Mesmo com a LGPD aí, trazendo algumas restrições.
Acho que é pertinente falar, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor aí em agosto desse ano.
É agosto, setembro, num desses dois meses aí. Eles adiaram, era para entrar em fevereiro agora, e adiaram um pouco. Então, muito se fala nesse futuro, né? E o futuro é coleta de dados para você entender melhor o comportamento do teu consumidor, né? Personalizar todas as tuas ações de marketing para entregar uma experiência melhor para ele. E justamente o que o Lucas estava falando, só de coleta de leads, a gente vive aí, acho que dá para dizer, uma transformação de big data para smart data, que dá para a gente chamar. Então, as empresas usam muito Big Data, coletam dados, só que esses dados eles são fragmentados, né? Eles não conseguem relacionar. E esse é o grande X da questão, né? Como relacionar esses dados de forma inteligente para eu criar uma estratégia de marketing eficiente. E é o que a gente, de certa forma, acredita e acaba fazendo em alguns casos aqui, né, na agência, para qualificar e gerar mais oportunidades, né? Então a gente utiliza bastante a ferramenta do RD Station, né? Já começando por perguntas na landing page, né, para qualificar esse usuário, e a partir daí, né, ele converteu uma vez, se ele não fechou venda, enfim, a gente pode trabalhar e personalizar uma outra ação para esse usuário, né? E outra coisa que eu acredito bastante também ainda é nessa integração de usar o Smart Data para fazer estratégias offline também, né? Acredito que num futuro... porque assim, você não tem como fugir. Mesmo que o crescimento das vendas online ou compras na internet aí tenha crescido muito, as lojas físicas aí acho que sempre vão existir, né? Então, também usar essas... entender um pouco esse comportamento para você poder usar com a mídia off também.
Eu acho que tudo vem de acordo com a jornada de compra do cliente. Então, analisar e entender o que o cliente faz antes de comprar o produto é importante para definir essa estratégia. Por exemplo, a compra de carros. O cliente, na verdade, eu não conheço alguém que tenha comprado carro sem ter ido numa loja, né? Você não compra o carro pela internet. Pode ser que mude isso em algum momento. Eu gosto muito de nunca diga nunca. Mas hoje, esse é o comportamento padrão da maioria das pessoas. Então, as lojas de carro, seja carro novo, carro seminovo, etc., recebem visitas de pessoas interessadas em comprar o carro. E por que não você criar um mecanismo que é uma recepcionista, uma pessoa que vai lá, até vai servir como um melhor atendimento para os clientes? Olha lá, seja bem-vindo à nossa loja. Você veio atrás de algum carro específico? Ah, vim atrás do carro X. Ah, legal, eu vou achar um vendedor para te atender. Enquanto isso, você puder tomar um cafezinho ali, alguma coisa. E eu posso pegar os seus dados básicos aqui só para registrar a tua visita? Ah, sim. Aí você anota lá nome, tem e-mail e telefone e carro X. Compila isso durante 15 dias e você tem uma lista de 100 pessoas que foram visitar a tua loja atrás do carro X. E aí você sobe uma lista dentro do Facebook e faz um anúncio personalizado para todos que vieram atrás do carro X. Então, integração de dados offline com online também de forma eficiente e inteligente. Não é anunciando para todo mundo, é anunciando para quem já está pesquisando sobre aquele carro, aquele modelo, e vai provavelmente estar indo nos concorrentes para comparar. Então, você pode fazer um anúncio específico dos diferenciais, enfim, tentando ajudar a convencer ele. É uma ideia que já tive e não consegui nenhuma empresa aí que queira comprar para a gente botar em prática. Se alguém quiser, estamos à disposição.
É legal, não, e perfeito. Esse é um exemplo que eu até não tinha pensado em dar, mas ilustra bem o que eu queria passar. Não sei se o Alice tem, se o tema dele dá continuidade, é um pouquinho diferente.
Cara, na verdade, tá ligado a todos os temas. Ó. Eu vou falar sobre uma coisa que eu quase nunca falo, que é usabilidade e experiência do usuário. Só falei em todos os podcasts até agora, mas eu quero defender ainda ele. Eu acho que ele vai guiar aí o marketing e tal. Enfim, já foi falado como que é uma tendência, mas na verdade já é um método usado e eu acho que vai aumentar isso sempre. Então, assim, com essa vinda aí da inteligência artificial e várias outras ferramentas que você pode ajudar, né, o teu usuário a ter esse brand love, né, continuar comprando, continuar ficando aí na... eu acho que todo mundo aqui já conhece um site assim que teve. Você entrou no site, você teve uma experiência tão boa que você volta e ir naquele site. Ou um aplicativo que você abriu e logo de cara você já se acostumou, tipo, a usar ele. E você, enfim. E isso é muito.
O site da Yard tá muito bom, esse novo site. Eu sim, adoro ficar voltando nele.
Inclusive uma boa pegada aí, porque o site da Yard, a gente tentou, né, jogar um pouco de UX nele. Só que é muito difícil, assim. Eu acho que você criar essa experiência tipo, fantástica para o usuário é muito difícil, assim. E eu creio que a usabilidade, a boa usabilidade e o designer centrado no usuário, ele não se aplica também só a sistemas, só a aplicativos, só a interfaces. Você também pode aplicar ele em qualquer material que você esteja criando, assim. É, recentemente a gente, recentemente não, alguns meses a gente faz alguns e-books pensados em UX, então a gente deixa ele bem interativo, né? Eu acho isso legal, tipo, a gente coloca um menu no e-book, coloca, enfim, um botão para voltar, assim, e eu acho que isso vem funcionando muito bem. Eu acho que o usuário, ele, enfim, facilita um pouco para ele, né? E eu creio também que essas heurísticas, né, para um time, né, time inteiro pensando em UX tem muito a agregar, assim, em todo tipo de trabalho que for feito, assim. Então eu acho que deixar a experiência do usuário mais prazerosa é isso que muitos dos clientes de 2020 vão querer, estão esperando. Eu acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que todos têm que seguir essa.
É, isso ajuda a fidelizar clientes, isso ajuda a encantar, seja no mundo físico, virtual, digital, real. Essa é uma outra discussão, né, bem grande, que tem se trazido à tona, que é o que é digital, o que não é, marketing digital, marketing tradicional. A gente cada vez mais, a gente nunca se posicionou claramente como agência de marketing digital, só, né, como uma agência de marketing, porque cria estratégias de marketing. Se a gente precisa fazer outdoor, a gente faz outdoor, então... E tudo tem a ver com pensando no usuário no centro, né? Que é o design, o princípio do design thinking, de usabilidade.
É, eu acho que justamente como o Alisson falou, o Lucas falou aqui, na questão de fidelizar clientes, né? Se você faz um material com um UX bom no e-book, pô, o cara vai ter vontade de acessar um outro e-book, um outro material, seja lá o que for, né? Então já começa a fidelizar ali o cara.
Esse exemplo do e-book é interessante porque a gente vive, assim, uma época em que é produzido muito e-book, né? Muito conteúdo que pode até ser só parecido, né? E por mais que você produza um conteúdo legal, assim, com um tema interessante, talvez falte diferenciais, né? Além de ter um conteúdo muito bom, o UX do e-book pode ser um ótimo exemplo de como ter uma diferenciação ainda maior, né? Além de ter um conteúdo muito bom, você tem um e-book que é muito legal de ler, né? É muito...
Eu acho que não só o UX, mas o design como um todo, porque ele fica mais agradável, fica mais fácil de ler, mais fluido a leitura, mais bonito, estético também, e isso influencia, então... Não adianta ter um conteúdo só maravilhoso e um design pífio. E não adianta ter um design lindo, que é o famoso design bonitinho, mas ordinário, né? Que o conteúdo é horrível. Então, ter as duas coisas em perfeito equilíbrio, eu acho que é a perfeição.
Cai muito nessa conduta UX que o time tem que ter. Então, assim, se o cara que cria o conteúdo tivesse pensando no usuário, assim, ele já vai criar um conteúdo que o designer já vai conseguir fazer um negócio ainda melhor, né? Então, eu acho que... Até com esse amadurecimento, assim, do UX tá tendo, eu acho que essa conduta no time tem que ter, assim. Eu acho que isso vai guiar muito o marketing e vai diferenciar muito das agências, assim.